Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Que merda o Bolsonaro fez hoje? A primeira revista em quadrinho que eu tive foi uma revista do Homem-Aranha. Talvez seja por isso que o Homem-Aranha é o meu super-herói favorito. E eu tenho até bastante apego emocional com o Homem-Aranha, porque foi uma história muito engraçada, do jeito que eu consegui essa revista em quadrinhos e etc. Eu acho que justamente por isso me fez me tornar um fãzinho da Marvel e gostar dos filmes da Marvel, do cinema e etc. Era muito mais no primeiro filme do Homem de Ferro e também assim no primeiro Vingadores, no primeiro Thor, eu achei muito legal a construção de universo que eles estavam fazendo e ficava muito admirado com aquilo. E talvez seja meio por isso, por ser um fanboy da Marvel, que eu acho o filme do Batman, do Christopher Nolan, que todo mundo paga um pau, uma bosta. Mas veja bem, eu não tô falando que o filme é interessante e que eu não gosto. Eu acho aquele filme uma bosta. Mas mesmo eu não gostando, eu tenho que assumir que tem uma frase que eu acho genial. E de novo, eu não sou um grande conhecedor de nada da DC, então eu nem sei se tem isso no quadrinho em algum lugar, eu não sei se isso foi coisa criada por roteiro especificamente do filme, mas é a frase do Harvey Dent na parte que eles estão jantando com o Bruce Wayne. Enquanto tá o Harvey Dent e o Bruce Wayne jantando com suas acompanhantes, eles estão conversando sobre a existência do Batman e sobre justiceiros e etc. Para defender a existência de justiceiros e de o povo meio que aceitar e abraçar um justiceiro existindo entre eles, ele dá o exemplo de Roma. E a mulher que está acompanhando ele dá o exemplo de César, que foi um desses justiceiros e ficou no poder como ditador por um tempo. E eu nem sei essa história, eu nem pesquisei o quanto isso é verdade. Porque pro contexto que a gente tem aqui nesse episódio, o que importa não é esse diálogo, e sim o que o Harvey Dent responde, que é a única frase que importa do diálogo, e na verdade pra mim, do filme inteiro, que é: ou você morre como herói, ou você vive tempo suficiente pra ver você mesmo se tornando vilão. E isso é, pra mim, um contraponto de justamente como você lida com o poder. Porque geralmente quando você pega o poder, você tenta fazer alguma coisa boa, mas o próprio poder acaba te corrompendo. Mas isso é um exemplo que só funciona para quem tem moral. A Regina Duarte estava muito, muito longe de ser uma heroína. Mas ela era uma pessoa que a maioria do povo brasileiro tinha um certo carinho e até admiração, porque ela interpretou muitos papéis que foram muito importantes para a teledramaturgia brasileira. Ela já viveu uma Helena, do Manuel Carlos, que deve ser o ápice da profissão de atriz aqui no Brasil. Mas apesar de tudo, ela sempre foi meio controversa. Vide aquela foto do Fidel Castro, que eu já comentei em outro episódio. Hoje, ela foi demitida da Secretaria de Cultura. E apesar dela e do Bolsonaro tentarem fazer isso não parecer uma demissão, fica muito claro que foi. Ela vai assumir a Cinemateca, que fica em São Paulo, e vai poder ficar mais próxima da família dela, e essa foi a desculpa que eles deram, que ela estava sentindo saudade da família. Mas, na verdade, isso vai causar a demissão da diretora da Cinemateca, que tem 35 anos de experiência, e a Regina Duarte não tem nenhum. Mas não foi hoje que a Regina Duarte virou uma vilã. Hoje foi o dia da queda da vilã. E o mais preocupante disso tudo é que, geralmente, quando acaba caindo um vilão como ela tá caindo nesse momento, a gente vê surgir alguém pior e mais impiedoso. Aparentemente, na nossa trama distópica de Brasil 2020, o nosso próximo super vilão vai ser o Mário Frias. Isso, inclusive, já tá na página oficial do Wikipédia dele. O nosso próximo vilão é um cara que já interpretou 4 papéis diferentes na novela Malhação. O cara que apresentou o muito mal sucedido reality show O Último Passageiro. Mas eu quero que você adivinhe qual é a única competência que ele tem, que aparentemente é a única competência que importa para ocupar algum cargo importante nesse governo. O Mário Frias é um fascistinha de merda. Eu tenho a mais absoluta certeza que o Mário Frias não vai ter a menor dificuldade em fazer tal qual fez a Regina Duarte de interromper entrevistas no meio e de ser absolutamente autoritário e de tomar decisões arbitrárias. O que para o governo é show de bola. E veja bem, eu entendo a nomeação do Mário Frias porque é muito difícil você encontrar alguém no meio da cultura que apoie ainda o governo Bolsonaro. Porque aparentemente as pessoas que trabalham com cultura meio que acabam tendo cultura. Caraca. Você vê até o próprio Lobão. O Lobão era um apoiador do Bolsonaro, mas até ele já pulou fora do barco. Talvez ele fosse um nome melhor para a Secretaria de Cultura, mas eu não acredito que ele aceitaria nesse momento. Se já havia uma parcela muito pequena da população que trabalha com cultura querendo trabalhar com o Bolsonaro, enquanto a base de apoio dele vai se diminuindo, vai tendo menos opções ainda para ele escolher. Enquanto isso, sobra pra gente viver num país em que o maior nome da pasta pública da cultura é um cara com papéis inexpressivos e apresentador de O Último Passageiro. Esse é o vilão que a gente tem para o momento. Se você quiser falar com a gente, você pode mandar uma mensagem no Twitter ou no Instagram, que são @quimerdapresida, ou então mandar um e-mail para quimerdapresidente@gmail.com. Meu nome é Rafael Maia, e por hoje é só.